As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O corpo de um homem com idade na casa dos 55 anos foi encontrado esta quarta-feira na localidade do Outeiro, na União de Freguesias de Serra Junceira, precisamente nas vinhas da encosta do Sobral. No local, para além dos bombeiros do mar, que removeram o corpo para o Instituto Médico Legal, houve registro para a presença da Guarda Nacional Republicana e ainda para duas brigadas da Polícia Judiciária que recolheram indícios que possam explicar esta morte em plena via pública. O senhor em causa residia na localidade e estaria a ser acompanhado por instituições de cariz social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de uma primeira informação que dava conta da presença de um ninho de vespa asiática numa das paredes do Convento de Cristo, esta não se viria a confirmar. A Proteção Civil e técnicos especializados no combate a esta espécie invasora deslocaram-se ao local nesta quarta-feira para destruir o ninho, mas acabariam por confirmar que se tratava efetivamente de um ninho normal que estava sim a ser atacado por algumas vespas asiáticas. A situação foi entretanto resolvida e o monumento encontra-se a funcionar normalmente, tendo assim sido descartada a hipótese deste ser temporariamente encerrado.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém vai neste domingo, durante a 6ª edição da Benção dos Capacetes, a realizar no Santuário de Fátima, implementar um dispositivo de segurança com particular atenção ao santuário e zona envolvente, de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, bem como a fluidez do trânsito. Nesta peregrinação são esperados milhares de motociclistas. Recorde-se, na última edição estiveram presentes cerca de 150 mil, pelo que serão empenhados militares de diversas valências da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente da Territorial, Trânsito, Investigação Criminal, Intervenção e Policiamento Comunitário. Durante os trajetos, a GNR está, entretanto, a aconselhar os motociclistas a verificar os sistemas de segurança dos motociclos antes de iniciarem a viagem, planearem o trajeto, períodos e locais de descanso, não adotar comportamentos de risco e cumprir com a sinalização e as regras do Código de Estrada. Na cidade de Fátima e no santuário, a GNR aconselha os visitantes a chegar atempadamente, não deixar bens à vista junto dos motociclos, procurar os militares da GNR para obter apoio ou informações, ter os documentos sempre consigo. São também deixados outros conselhos, como não transportar a carteira ou o telemóvel no bolso de trás, guardá-los sempre no bolso da frente, ou numa bolsa que feche e que esteja sempre em contacto com o corpo, evitar andar com grandes quantias em dinheiro e, após terminar a cerimónia religiosa, manter o comportamento colaborativo com todos os restantes utentes das vias e respeitar as indicações dos militares da GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de anos a acalentar a hipótese de vir a mudar-se para novas instalações no antigo Colégio Nuno Álvares, o novo ano letivo na Escola Profissional de Tomar decorre uma vez mais no edifício, onde a escola sempre existiu desde a sua fundação há 26 anos, ou seja, a Casa dos Tetos na Avenida Cândido Madureira. Nesta fase, é já uma certeza que não vai haver fundos comunitários para financiar a requalificação do Colégio Nuno Álvares, caindo assim por terra uma eventual candidatura, tanto mais que o atual quadro comunitário termina em 2020. E o próximo é ainda uma incógnita. Pelo que o município de Tomar, entidade proprietária do antigo colégio, tem vindo a considerar a hipótese de avançar para o financiamento do projeto com fundos próprios, mas até à data sem qualquer decisão em definitivo. Tomada essa decisão, todo o processo deverá, no entanto, demorar ainda alguns anos a finalizar. Esta situação tem, entretanto, impedido a Escola Profissional de Tomar de aumentar o número de alunos, presentemente não chega aos 150, e de criar novas ofertas formativas, razões que estão, então, na base da presente situação da escola, refere o diretor do estabelecimento de ensino, o professor Horácio Silva.
A primeira, e que é fundamental, é o mercado absorve os recursos humanos que nós estamos a formar. E esta é fundamental porque eu diria que o objetivo último da escola é formar para o mercado. Hoje ou amanhã, não interessa, mas é formar para o mercado. Portanto, esta é uma razão. A outra razão para que não haja alteração naquilo que é a nossa oferta de formação tem a ver com as condições físicas. Porquê? Porque nós neste momento temos 4 cursos e já tivemos e temos trabalho mais ou menos feito para eventualmente alargar a nossa área, as nossas áreas de oferta de formação, nomeadamente no âmbito das indústrias agroalimentares, não obstante já ter tido um peso mais significativo na economia local, não obstante continuar a ter um peso importante na economia regional, mas é uma das áreas que nós temos, eu diria que em stand-by para eventualmente um dia pegar nela, e esse um dia pode ser no futuro mais ou menos próximo, vamos ver o que é que acontece. A outra área é no âmbito das tecnologias. E no âmbito das tecnologias temos duas áreas em que nós temos trabalho também mais ou menos preparado. Uma no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, na informática, porque o curso que nós temos é um curso virado para a manutenção de equipamentos informáticos, portanto, montagem, instalação, e montagem, instalação e manutenção de equipamentos informáticos, e nós queríamos também poder trabalhar a jusante desta componente, que é, ou seja, que é a componente do software. Nós trabalhamos muito o componente do hardware, a ideia era também trabalhar a componente do software, mesmo até por uma questão de otimizar meios e recursos. A outra tem a ver, de facto, e ainda no seguimento desta, tem a ver com as eletrónicas e as eletrotecnias. Mas, para já, as condições físicas também não permitem mais que aquilo que nós já temos.
O Agrupamento de Escolas de Alcanena é o melhor da Europa no ensino de ciências e tecnologias. Está em causa uma distinção entre cerca de 1000 estabelecimentos escolares de 34 países, com base no projeto School Label, que abrange uma rede de escolas que tenham as práticas curriculares das ciências e da tecnologia, mas também da matemática e engenharias. E dentro de todo este lote, o Agrupamento Alcanenense subiu ao lugar mais alto deste ranking, graças à sua classificação máxima, consequência do trabalho que tem sido desenvolvido há diversos anos. A ERTS assinalou esta distinção com uma entrevista à Ana Cláudia Cohen, diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, que explicou as razões deste sucesso e confessou-se orgulhosa pelo estatuto de melhor escola da Europa.
Sim, é um motivo de orgulho para toda a comunidade, para os pais, sobretudo, para os alunos, para os professores que foram valorizados e que temos profissionais de excelência no grupamento, orgulho disso. E também, obviamente, que penso que para toda a comunidade, porque em Alcanena só se fala nisso também, e para a região, presumo sim, e para o país, tenho a certeza que sim, das mensagens que recebi, quer do Sr. Secretário de Estado, quer do Sr. Ministro, e também das felicitações do Diretor-Geral de Educação, tenho a certeza que, e de outras pessoas com responsabilidades na educação, tenho a certeza que sim e que toda a gente ficou orgulhoso. Agora, deixe-me dizer, nós temos, de facto, nós vamos dizer que somos um grupamento de consciência e somos à longa data. O que tínhamos era muitos projetos, as ciências experimentais na sala de aula sempre tivemos, mas muitos dos projetos que fazíamos e concorríamos eram externos, eram extracurriculares, o que às vezes não era para todos os alunos. Não era para todos os alunos. E, efetivamente, agora, como estamos há 2 anos na flexibilidade curricular, é o terceiro ano que estamos a entrar agora no terceiro ano da flexibilidade, esses projetos tornaram-se curriculares e, portanto, é na sala de aula e estamos a ir ao encontro das aprendizagens essenciais, cruzando esses mesmos projetos e de uma forma interdisciplinar. Daí este time, portanto, podemos chegar às ciências, às tecnologias, à engenharia, à matemática, mas também a ciência está a diversos níveis, desde o pré-escolar ao 12º ano, porque efetivamente nós estamos, temos uma parceria fixa com o Centro de Ciências Vivas do Aviela, e essa parceria é desde o pré-escolar ao 12º ano, sendo que à medida que os alunos vão avançando, quer a faixa etária, quer nos ciclos, temos outras com politécnicos, com universidades, e tudo isto exatamente para alargar os horizontes. O que nós queremos fundamentalmente é que os alunos aprendam, mas aprendam com qualidade e se tornem produtores de conhecimento. E é por isso é que abordámos por estas novas metodologias e dos projetos e por esta nova interdisciplinaridade, que não é nova, mas que agora se faz de forma mais sistemática nas salas de aula.
O regresso do cinema a Tomar está cada vez mais perto de se tornar numa realidade, ao que tudo indica ainda no decorrer do ano de 2019, tal como já foi vaticinado em recente reunião da autarquia na Bantina. Soube-se, entretanto, que o município não terá encargos neste processo e que até terá direito a 20% da receita de bilheteira, sendo que o restante fica na posse da operadora que assumir este processo, neste caso, a Luz ao Mundo ou a Castelo Lopes. A autarquia terá, isso sim, que zelar pelas condições do Cineteatro para isso, palco das futuras exibições. Este assunto foi analisado na recente Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que todas as bancadas se congratularam com o regresso do cinema ao Conselho, ainda que algumas informações internas tenham deixado os eleitos de pé atrás. Quanto às responsabilidades financeiras a assumir, Anabela Freitas, Presidente da Câmara, deixou claro que este serviço irá permitir filmes em estreia e respondeu às dúvidas colocadas.
Cinema comercial e cinema com estreias aqui também em Tomar, não é? Os filmes virem cá passado um mês ou dois. Em Portugal só há dois sítios onde isto é possível fazer. É através da Nós, Luz ao Mundo, ou através do Castelo Lopes. Se nós até temos um destes que diz, eu compro-vos a máquina, dou-vos o equipamento, porque entretanto, não sei se recordam, funcionou lá um bar na zona do Cineteatro, e portanto, aí sim vamos ter que fazer obras até para aquele espaço ficar, quando as pessoas vão ver os cinemas, para poder ter as pipocas, para poder ter algum... da mesma forma que existe nos outros locais. E portanto, se nós temos um que nos diz isso, eu também acho que não era possível estarmos aqui com este processo todo. Estes 112 mil euros não é para estas despesas do município. Porque aqui estão, não é. Aquilo que estamos aqui a pedir. Nós estamos a pedir um encargo plurianual. E o que é que está aqui na base do negócio? O preço do bilhete é 4 euros e qualquer coisa, e desses 4 euros e qualquer coisa, 80% é para a empresa que ganhar e 20% é para a Câmara. E então nós estamos aqui, eu acho que isto volto a dizer, como o concurso tem que ser lançado com um limite, nós estamos aqui a partir do princípio que nós estamos aqui a cabimentar a hipotética possibilidade de haver prejuízo. De haver prejuízo. Mas como é que... Então como é que pode haver prejuízo se eu só passo, se eu só recebo 20%, eu recebo 20% das receitas. Então, se não houver, quando lanço um concurso, não estou a lançar com prejuízo. Os serviços andaram para trás, para a frente, eu sei que eles depois põem aqui a questão do POCAL, é verdade, não pode haver consignação. Senhora deputada, é ou não importante termos aquele serviço em Tomar? É. O custo que isto vai ter efetivamente, a energia, os empregados de limpeza, não é? Pronto. Vamos alocar ali mais trabalhadores.
Já está homologado o plano prévio de intervenção para a ativação dos meios de socorro no município de Ourém. Este instrumento, destinado aos corpos de bombeiros voluntários existentes no Conselho, vai possibilitar o desencadeamento sistematizado da resposta imediata a operações de proteção e socorro, garantindo assim uma melhor gestão integrada dos recursos operacionais. Vai permitir também definir a atuação dos corpos de bombeiros concelhios no âmbito do sistema de proteção e socorro, segundo critérios de proximidade e disponibilidade imediata ao sinistro. O plano prévio de intervenção define a operacionalização e a ativação imediata de meios de socorro dos bombeiros voluntários existentes no Conselho de Ourense, especificamente em áreas e tipologias como acidentes rodoviários, emergência pré-hospitalar, incêndios urbanos, industriais e rurais. No que diz respeito aos incêndios rurais, prevalece o plano de operações distrital referente ao dispositivo especial de combate a incêndios rurais, o DECIR, elaborado anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Relativamente à autoestrada A1 e A13, imperam os planos prévios de intervenção concebidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está a organizar uma visita para os seus associados à exposição Vivências Quotidianas do Convento de Cristo após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental. A iniciativa ocorre no dia 25 de setembro, pelas 10h30, patente no Museu da Cerâmica em Sacavém. Como referiu ao AERTS o Presidente da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta iniciativa insere-se num dos grandes objetivos da Casa, que é o de promover o passado e a história de Tomar.
Um dos objetivos que nos norteia, efetivamente, é promover o melhor que Tomar tem. E Tomar é muito rico, neste caso, em história. É muito rico em história, tem um passado muito rico, e como tal, acho que isto, digamos, este tema é um tema que deve ser bastante desenvolvido. Houve esta oportunidade, está a decorrer uma exposição no Museu da Cerâmica em Sacavém, que se chama As Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da Ordem através da cultura material e documental. Tendo conhecimento que havia aqui na Grande Lisboa uma exposição desta natureza ligado a Tomar, foi feito o desafio e foi aceito tentarmos mobilizar os associados e amigos também a irem visitar esta exposição, que é muito rica. Eu já lá estive, fui acompanhado pela diretora desta exposição, a doutora Ana Maria, que foi diretora do Convento de Cristo também em Tomar. E, entretanto, esta exposição é uma exposição muito rica, cheia de história, muitas delas provavelmente pouco conhecida, e eu achei interessante reunir a família tomarense e a família da Casa do Conselho de Tomar, proporcionando esta possibilidade de irmos visitar. Nos últimos 3 anos, esta é a terceira edição que fazemos de visitas fora de portas. Há cerca de 3 anos tivemos a oportunidade de visitar a Assembleia da República. O ano passado tivemos a oportunidade de visitar o interior da barragem de Castelo Bom, levando sempre um grupo significativo connosco, e este ano estamos a proporcionar a possibilidade de visitar esta exposição, que é muito rica.
De 27 de setembro a 5 de outubro regressa na sua 10ª edição o Festival Materiais Diversos, este ano com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas que marcarão presença em Minde, Cartaz e Alcanena, promovendo uma vez mais o encontro entre as artes performativas contemporâneas e diferentes comunidades, vozes e imaginários locais. Elizabeth Paiva, a diretora artística do festival, falou à reportagem da ERTE desta 10ª edição dos Materiais Diversos, lembrando que não foi fácil manter esta realização ao longo de uma década.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se. E sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje já não é bem o caso. Há ainda uns projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
Elizabeth Paiva falou também da parceria deste festival com os Bons Sons, realizado em Tomar, realização esta com a qual há uma grande afinidade de objetivos.
uma enorme cumplicidade entre mim e o Luís Ferreira, e há uma grande afinidade entre os dois festivais do ponto de vista estratégico. Queremos mesmo afirmar que não é por se estar no interior que o nível de qualidade e o nível de exigência dos públicos deve ser menor. Pelo contrário, é muito maior. E há a possibilidade de encontro entre patrimónios muito diferentes e experiências de vida muito diferentes. A experiência do rural, a experiência do contacto com a natureza, com a experiência do mundo urbano, com a experiência da viagem, com a experiência de ser diferente de. E é esse encontro que eu acho que quer bons sons, quer materiais diversos podem proporcionar às pessoas. De resto, nós programamos dança no Bons Sons e é uma grande surpresa para aquele público, e através desta parceria estamos a apoiar jovens artistas portugueses da área da dança, e o Bons Sons programa a nossa área da música, portanto garantimos também um grande nível de qualidade num caso e no outro quando vamos à casa do nosso parceiro apresentar aquilo em que somos melhores, não é? O nosso grande garante estrutural de apoio é, sem dúvida, o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, mas todos os pequenos parceiros e todos os parceiros institucionais locais são muitíssimo importantes. Não se faz nada sozinho, e muito menos se faz em matéria de cultura, em que a relação com as pessoas é muito importante. Portanto, para nós é tão importante o apoio das câmaras municipais, que é de facto também de ordem financeira e logística, do Cartacho e de Alcanena, mas muito importante é de referir o apoio das coletividades, o apoio das escolas, porque agora com o programa regular desenvolvemos projetos regulares no território através das escolas. Alguns deles vão ser novamente apresentados agora no festival, espetáculos para crianças e jovens. E mesmo indivíduos, parceiros, prestadores de serviços, o comércio local, por exemplo, para nós é muito importante, porque sem o reconhecimento deles de que o festival é uma alavanca no imaginário local e na economia local, o nosso trabalho seria mais difícil.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.